Esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Alô, Comex! Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira e hoje concluímos a série composta por 4 episódios, onde falamos sobre carreira e recolocação em Comex. E como vocês perceberam, ao longo destes episódios, eu tive o apoio de uma integrante do Hub Mulheres no Comex. E hoje teremos aqui, novamente comigo, a Renata Ribeiro para me dar esse apoio. Bem-vinda, Renata!
Olá, Tati. Obrigada pelo convite novamente. Meu nome é Renata, eu sou do Rio de Janeiro, tenho uma consultoria em comércio exterior para pequenos empreendedores e empreendedores criativos. E vamos dar continuidade aí no projeto de recolocação e ajuda, né, para o pessoal na recolocação de carreira.
É isso aí. Renata, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, que a gente decidiu fazer essa série.
Então, durante esse período da pandemia, a gente teve muita procura, tanto nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, uma procura muito grande de mulheres pedindo ajuda e orientação para como se recolocar no mercado, e outras pessoas também pedindo vagas para estagiários e até estudantes mesmo pedindo também esse tipo de orientação de como proceder, de onde estudar, de onde se colocar, qual o perfil que deve seguir nas redes para saber como conduzir a sua carreira de uma forma mais bacana. Então, por isso é que surgiu a ideia e hoje finaliza aí, né, a série.
É isso aí. Hoje é o último episódio da série e hoje nós vamos falar com a Gislaine Rossi e a Morgana Peixoto. O tema da série de hoje será Dicas sobre Desenvolvimento Humano e recolocação de carreiras. Vamos lá? Gislaine, eu queria começar com você. Se apresenta para a gente. Quem é a Gislaine?
Claro, Tatiana. Primeiro, muito obrigada aí pela oportunidade de participar desse podcast maravilhoso, de um hub aí de mulheres poderosas. Fico muito feliz em poder contribuir. Bom, eu costumo me apresentar assim. Eu sou a Gislaine Rossi, sou mãe, esposa, amante da vida, curiosa em aprender e compartilhar conhecimento. Adoro ajudar e servir. Sou uma pessoa com o propósito de inspirar e desenvolver pessoas pelo mundo corporativo e eu digo por que não pela vida. Isso tudo eu construí em pouco mais de 2 anos, quando eu perdi um emprego de quase 10 anos em uma empresa. E eu fiquei repensando o que eu faria, porque eu tenho uma atuação de mais de 30 anos na área de comércio exterior, onde eu exerci, inclusive, cargos de liderança em empresas de grande porte. E eu percebi que o que mais me fazia falta era o contato com as pessoas. E eu percebi também, ao longo da minha carreira, que a parte comportamental ela é pouco vista ou desenvolvida dentro das empresas, principalmente quando a gente migra isso para a área de comércio exterior. Então, se dá muita valorização para a parte técnica, o que, claro, é importante e fundamental para você atuar dentro do comércio exterior, mas a parte comportamental, ela ainda fica muito a desejar, e eu percebo que tem um campo grande aí para a gente atuar, né? Então, eu vi uma grande oportunidade de me reinventar. E aí eu me tornei coach, analista comportamental, criei o meu site, fundei a minha empresa e iniciei essa jornada aí do autoconhecimento, da minha independência e de poder contribuir com a área, atuando nessa linha de crescimento e desenvolvimento humano. Então, esse é um pouco aí do que eu tenho hoje para contribuir com a área.
Muito bom. Vai contribuir muito aqui para a gente. Então, hoje está no lugar certo. E você, Morgana? Quem é Morgana?
Vamos lá. Bom, meu nome é Morgana Peixoto. Eu sou mineira, de Belo Horizonte. Sou formada em Relações Públicas. E já atuo na área de recursos humanos há 12 anos. Também sou uma apaixonada pela vida, acho que todo o sucesso que a gente tem, acho que se deve às paixões que a gente move, né, durante a vida, concordo muito com a nossa colega aí, com a Gislaine. Uhum. E é isso, né, tenho trabalhado aí há 12 anos dentro dessa área de RH, vendo de tudo um pouco, auxiliando no início da carreira de muitos, né, e nessa transição também de carreira, que hoje é muito comum.
Muito bom. Morgana, eu queria começar com você. No primeiro episódio dessa série, a gente falou muito sobre o LinkedIn. Além dessas dicas do LinkedIn, o que mais você pode indicar para a gente? Eu queria dividir essa pergunta em duas partes. A primeira, pensando em apoiar as pessoas que acabaram de formar e vão procurar o primeiro emprego. E, no segundo momento, eu queria que você falasse para as pessoas que estão no emprego, estão buscando uma recolocação ou perderam o emprego ao longo do ano e estão procurando um novo emprego.
Tá ótimo, vamos lá. Bom, no início aí, né, quando a gente fala aí do pessoal que está iniciando a carreira, procurando o primeiro emprego, eu começo até antes da formação, né, durante a formação. É de extrema importância procurar estágios, né, remunerados ou não, porque eu falo assim, hoje a gente tem um mix de opções, né, dentro da área de Comex, você pode ir para diversas áreas, né, então assim, para começar essa formação, você tem que começar a experimentar e conhecer na prática aquilo tudo que você, dentro da faculdade, está aprendendo, né? Então, a gente vê muito pessoas que, às vezes, não se preparam na prática, né? Vem com um histórico de faculdade, de graduação muito boa, mas na prática não tem a desenvoltura ou se decepciona, vê que não é nada daquilo que ela imaginava, né? Então, a minha primeira dica é escolher o curso. Já começa, não fica com essa de, estou no primeiro período ainda, segundo período ainda, não. Já começa a ir para experimentar, o estágio ele serve para isso, né? Para você conhecer um pouquinho daquele mercado, daquela área, ver se é para aquele lado que você quer ir ou não, né? É o momento que você tem de experimentar, né, de conhecer e de absorver aquilo que você tem de mais facilidade dentro da área de trabalho aí, né, então começa por aí. E a segundo momento, né, e atrelado a isso também, para os antes, é a escrita de um bom currículo, né, o que é um bom currículo, Morgana? Tem uma forma mágica, né, uma fórmula mágica, tem um padrão correto? Eu falo que não, tá? Eu encaro o currículo como o meu primeiro contato com o candidato, com aquele profissional. Então, esse currículo, eu entendo que ele tem que ter a cara desse candidato, né? E o que é a cara? Colocar foto, florzinha? Não, gente, não é isso, né? É você conseguir colocar ali o seu histórico mesmo, né? Do que você estudou, qual que é o seu interesse. Hoje eu recebo muito currículo assim, qualquer área da empresa. Qualquer área da empresa, a gente não tem essa vaga, né? A gente tem que direcionar. Então, vê ali, né? O que você tem mais simpatia, o que você acha que você tem mais jeito e coloca naquilo. Experimentou, viu que não é aquilo, vai para uma outra área. Mas tenha um foco, tenha um objetivo, né? Ele não precisa ser eterno, ele pode mudar ao longo do tempo, mas é necessário ter um objetivo concreto, né? A segunda coisa que eu falo é o seguinte, coloque as suas experiências, mesmo que elas não sejam experiências na área de Comex. Coloque as suas experiências, mesmo que não sejam dentro da área de Comex. Né? Por quê? Toda experiência, ela é válida. Ela já te amadurece de uma forma para que você enfrente as dificuldades e os bônus que você vai encontrar dentro de qualquer empresa, né? Toda empresa vai ter um lado muito bom e um lado que talvez não seja tão legal. E você tem que avaliar o que vai mais ao encontro dos seus valores, né? Mas coloque, porque ali a gente vai ver. Às vezes você não está indo para uma área comercial dentro do Comex, mas sabendo que você tem uma boa desenvoltura numa área comercial, por exemplo, aquilo pode te puxar para uma área, né, específica. Então, coloquem as experiências, né? Acho que não precisa colocar todas as funções. Deixa um pouco de informação para que o RH que esteja te entrevistando te conheça, porque senão chega ali na hora, ou então até o RH lê o seu currículo e fala assim, não, colocou muita coisa aqui, mas não é isso. E às vezes você tem muito mais a oferecer do que só a escrita. Eu sou suspeita, eu sou RH e eu gosto de gente, eu gosto de olho no olho, eu gosto de gente, né, ver mesmo as expressões, entender o que a pessoa quer e ser vista também, né? Acho que o RH é muito a cara da empresa também, a primeira porta de entrada ali. E para recolocação, né, aí das pessoas que já têm mais certeza do que querem, já tiveram uma ampla experiência, aí eu acho que já tem mais conteúdo para o currículo, né, e já tem mais certeza do que quer ou não, né, da área que simpatizou ou não. Então, por favor, coloquem ali, né, de fato o objetivo, com muita sinceridade, com muita clareza, para que seja direcionado para o caminho certo, né? Você não perca um tempo ali e se decepcione, às vezes, com o que a empresa vai oferecer ali de cargo. E as pessoas que querem mudar, né? Tiveram muito tempo de experiência em determinada função, em determinada área, e de repente, por qualquer motivo que seja, saíram dessa área e falam, cara, falando das pessoas que querem mudar de área, né? Por algum motivo qualquer, se desiludiram ou, enfim, viram que não estavam felizes naquela área. A primeira coisa que eu indico é procurar um coach, né? Aí a Gislaine, mais na frente, ela já vai poder falar aí. Por quê? Eu acho que é um momento que gera muita dúvida, muita insegurança. Então, qualquer entrevista que você vai fazer, se você não está muito seguro de si, do que você quer, do que você procura, você vai passar isso para o entrevistador, né? Então, hoje, até falando um pouco de comportamento, o que a gente mais avalia, né, numa entrevista é comportamento. A técnica, não que ela não seja importante, é extremamente importante, mas a técnica consegue, de fato, auxiliar mais efetivamente nisso, né? Com treinamentos, indicando cursos, enfim, no dia a dia ali com os líderes que estão ali, com a equipe de trabalho, né? Mas o comportamento, a empresa pode até ter uma participação, mas é coadjuvante, né? A pessoa ela já vem de fora com aquilo dali, com a cultura dela, com os valores dela, com o que ela acha certo, errado, enfim. Então, se ela não tem certeza do que ela quer, se ela está completamente perdida, ela vai passar isso numa entrevista para o entrevistador, né? E aí, provavelmente, ela não vai ser escolhida para uma determinada vaga, né? Então, assim, acho que, em resumo, né, é um pouco disso. Então, iniciar desde o primeiro momento possível, né, a experimentar aí os cargos, as vagas, as áreas para você se encontrar. Se você foi desligado ou saiu da empresa por qualquer seja o motivo, mostre qual que é o seu objetivo mesmo, procure não aceitar qualquer coisa. Eu sei que é difícil, né? A gente trabalha, a gente precisa de um salário, mas a probabilidade de não haver sucesso daqui a pouco você está numa fila de um emprego novamente, ela é muito maior de quando você também faz essa seleção, né? Para as pessoas que eu entrevisto, eu sempre falo, gente, isso aqui é uma entrevista para mim e para você, né? Sou eu escolhendo o candidato que vai se tornar um profissional aqui dentro da nossa empresa e vocês escolhendo se essa é a empresa na qual vocês querem trilhar um caminho, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância. E na recolocação, no caso de uma mudança de emprego, né, de diária, é muito isso que eu falei, é tentar procurar ajuda aí de um coach, de um psicólogo. Acho que cada um vai achar uma maneira que fale melhor consigo, né, mas que ajude nessa orientação para que quando tiver uma oportunidade, ela tenha segurança no que ela for falar ali na entrevista de emprego. E com sinceridade.
Então, nesse, como a Morgana puxou aí o processo de coaching, como é que isso efetivamente, ela já deu uma pincelada, né? Mas eu acho que você vai agregar bastante. Como é que isso pode ajudar a pessoa na recolocação, principalmente, principalmente na galera que já está mais madura, né? E não quem está começando, né? O pessoal que já está maduro, está naquela virada de chave, que já não está mais se encontrando dentro daquele perfil que está trabalhando, e aí quer juntar uma empresa bacana com o seu propósito, com um novo momento de vida. Como é que o processo de coaching pode ajudar nesse momento?
Olha, Renata, o processo de coaching, na verdade, ele pode ajudar qualquer pessoa, desde que o objetivo seja, lógico, algo palpável e não esteja relacionado a questões psicológicas, né? Então, por exemplo, se a pessoa está passando por um processo de depressão, de crise de ansiedade, se ela tem alguma, vamos dizer, doença ali associada, inclusive o coaching, ele não é nem recomendado, né? O processo de coaching, ele trabalha questões comportamentais, não psicológicas. Esse é um principal ponto aí de diferenciação. O coach, eu gosto de explicar um pouquinho, né, a origem das coisas e das palavras. Então, o coaching, ele é da palavra em inglês, né, que tem origem derivada de um meio de transporte que está relacionado à palavra húngara coxi, que significa carro ou carruagem. Então, o coaching, ele tem esse papel de transportar a pessoa. Então, a gente trabalha o momento atual, ou seja, onde a pessoa se encontra e para onde ela quer ir. Então, é você transportar a pessoa desse ponto A para o ponto B, através de técnicas, de metodologias, de ferramentas, com base na neurociência. Então, é muita coisa que é explicada fundamentalmente, que realmente faz as coisas acontecerem dentro do processo de coaching. Então, a gente trabalha questões comportamentais e objetivos, metas e objetivos. Então, o que acontece? Na verdade, tudo está dentro de nós, né? A questão é a gente conseguir enxergar isso, a gente conseguir extrair isso que a gente tem dentro de nós. E a pessoa, muitas vezes, sozinha, ela fica perdida, ela fica rodando ali em ciclo, né, em círculos, e ela não consegue chegar nesse objetivo, chegar nesse propósito, né? E num processo de coaching, a gente vai trabalhar fortemente, por exemplo, o autoconhecimento. Então, isso é algo que fortalece a pessoa para entender quem ela é, aonde ela está e o que ela precisa fazer para chegar onde ela quer chegar. Não é que, por exemplo, você faz um processo de coaching, né? Eu gosto de falar isso porque, assim, as pessoas vêm, eu vou fazer um processo de coaching, então eu vou arrumar um emprego. Não é que você sai de um processo de coaching com um emprego garantido, mas você vai estar, com certeza, muito melhor preparado para enfrentar aquela situação, aquele processo. Então, por exemplo, você se conhecer e saber qual é o seu perfil comportamental, ou seja, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria. Isso já te dá um diferencial, porque você vai para uma entrevista sabendo o que você tem de bom ali, de forte para demonstrar. E naquilo que você requer uma melhoria, você também está preparado para, de repente, sinalizar, olha, eu tenho conhecimento disso, por conta disso eu estou buscando um novo treinamento, eu estou passando pelo processo X ou Y. Então, você já vai dando, inclusive, direcionamento e posicionamento de onde você está e quais são também o que você está fazendo, né, para suprir, eventualmente, uma melhoria ali que você precisa praticar na sua vida. Então, assim, o coaching, ele é, para mim, um processo realmente transformador, né? Se vocês veem, quando eu comecei aqui a minha apresentação, eu comecei falando do que eu sou na minha essência. Isso é algo que eu criei e algo que é meu e que não muda onde quer que eu esteja. Então, quando você constrói isso, as coisas não te abalam tanto como elas abalariam se você não tivesse essa firmeza, essa convicção. Então, ele é um processo que te empodera, que te coloca no presente, te faz enxergar o futuro e te transforma para que você consiga alcançar aqueles objetivos. Então, se você está num processo de recolocação, é justamente isso, vamos dizer assim, né, um processo que vai te dar uma robustez no seu autoconhecimento, vai te fortalecer e vai te preparar para você se posicionar melhor em um processo de seleção. Se você está também, por exemplo, num processo de transição de carreira, né? Ah, tá, eu vou para uma nova vaga, mas o que aquela requer de mim? Tá, estou hoje, qual que é o meu perfil? Onde eu me encontro? E o que eu preciso fazer ou desenvolver para estar melhor preparado para aquela posição, né? Se você, por exemplo, não tem hoje não é líder e você vai se tornar líder. Então, se fortalecer realmente nas suas competências, nas suas habilidades, né? Saber o seu perfil e o que você precisa fazer, quais são os seus pontos de melhoria. Então, ele é realmente um processo importante para qualquer que seja o seu objetivo, né? Como eu comentei. Então, principalmente se você está num processo de recolocação, se você está num processo de transição de carreira, se você está empreendendo também, né? Então, ele colabora, ele contribui, ele ajuda em todas essas situações. Infelizmente, né, aqui no Brasil, isso chegou há não muito tempo, mas como em toda profissão, né, você tem aqueles que são bem intencionados e você tem aqueles que usa muitas vezes para benefício próprio, para se promover, né, para levar vantagem e achar que é assim, né, simples, é fácil e eu consigo, vou me dar bem nessa, né? E acabou ficando um pouco distorcido, né? Porque você acabou tendo aí pessoas não tão bem intencionadas. Mas como em toda profissão, você tem que procurar um bom profissional, aquele que tem a sua certificação, a sua formação em uma instituição, em uma base sólida, reconhecida, quer dizer, aprendeu, teve mentores ali que são nomes, que têm reputação. E com certeza isso vai conduzir a um processo de sucesso. Né? Então, desmistificar também um pouco isso. Às vezes as pessoas deixam de procurar porque criaram ali um modelo baseado em informações também muitas vezes superficiais, não se aprofundaram, não buscaram maiores informações e conhecimento e estão perdendo a oportunidade de experimentar algo realmente que pode ajudá-las na condução dos seus objetivos. Então, veja bem, eu tenho 30 anos de atuação na área de comércio exterior e quando eu passei por essas formações em coaching, eu realmente não estaria hoje sendo uma defensora e falando, né, sobre isso, vendendo o coaching, se realmente eu não acreditasse nisso. Então, ele me transformou, ele me deu poder, ele me empoderou, me fez ver as coisas de uma forma diferente, e é isso que eu tento também levar e mostrar para as pessoas, né? Então, eu passo aquilo que eu acredito, que eu vivencio, que realmente eu sigo, acredito, e eu tento levar isso para as pessoas, porque quando a gente tem a visão e o conhecimento, a gente consegue enxergar claramente aquilo que os outros não estão vendo. E esse é um ponto importante, por exemplo, que a Nana falou, essa parte da clareza. Porque se você chega numa empresa, eu faço qualquer coisa, me dá qualquer cargo, qualquer emprego, por mais que a pessoa esteja desesperada e vamos acreditar que ela sim é capaz e pode fazer, é difícil para o outro lado acreditar, né? Então, o que falta muitas vezes nas pessoas é essa questão da consciência. Então, com o processo de coaching, você cria consciência do que você é e do que você também não é, né? De onde você está, onde você quer chegar. E você também cria essa clareza de realmente o que você quer para você, para a sua vida. E aí você vai trabalhar na construção disso, porque nós somos os construtores da nossa vida. E nós é que precisamos ter o controle remoto, né, da nossa vida em nossas mãos e não deixar isso aleatório. Então, quando você não sabe, né, eu costumo dizer que quando você não sabe para onde você está indo, qualquer direção serve. né? E aí o final pode não ser aquele que você esperava. Por quê? Porque você não ditou a regra, você não fez o caminho ser conduzido para onde você queria. Então, essa questão da consciência, da clareza, eu acredito que nesse processo de recolocação é muito válido, é muito importante e faz toda a diferença num processo seletivo.
Você falou uma coisa bem interessante, Gislaine, que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente melhor. Qual que é a diferença entre o coach e o mentor?
Bom, o coach, então, como eu expliquei, ele é um processo. Você tem o coaching é o processo, né? Você tem o coach, que é a pessoa que administra o processo de coaching, e você tem o coachee, que é como se fosse o cliente, né? Que é quem recebe o processo. Em um processo, então, de coaching, o coach ele tem um papel de resgatar o que o cliente tem dentro dele. Então, é a pessoa com ela mesma, né? O coach ele tem ferramentas, ele tem metodologias para extrair isso que a pessoa tem, mas as respostas acabam sendo o que a pessoa tem dentro dela. É aquilo que faz sentido para ela, né? Então, a gente resgata esse interior. Então, vamos dizer assim, né? Falando numa linguagem um pouco mais assim, popular, o coach não dá muito pitaco, né? É aquilo que a pessoa tem dentro dela, a gente vai resgatar, e aquilo que faz sentido para ela. Já num processo de mentoria, você como mentor... Então, por exemplo, eu sou coach... E eu também sou mentora para o comércio exterior. Por quê? Porque eu tenho 30 anos de atuação na área de comércio exterior. Então, eu compartilho a minha experiência, a minha bagagem, meu conhecimento com as pessoas, de forma a orientá-las para um objetivo, para um caminho. Certo? Então, a mentoria, basicamente, ela interfere no processo. Ela conta com a experiência, com o conhecimento do mentor para ajudar no processo de construção. E num processo de coaching, é a pessoa com ela mesma. Então, ela tem a ajuda, ela tem a orientação do coach, mas é mais ou menos assim, o coach não pode dizer para a pessoa o que ela vai fazer. É dela que tem que surgir essa resposta, né? Enquanto num processo de mentoria, o mentor ele pode opinar. Então, basicamente, assim, né, meio a grosso modo, basicamente essa é a diferença. Mas você pode ter, por exemplo, um processo de mentoria com ferramentas, por exemplo, de coaching, né? Então, um coach pode ser mentor, só o que não pode é, por exemplo, num processo de coaching, você colocar uma mentoria, né? Porque daí você está interferindo no processo. Mas o contrário, muitas vezes, ele acontece, inclusive, ele é assim, importante para o desenvolvimento. Né? Basicamente é isso, não sei se ficou claro. E assim, uma outra coisa também que é importante observar é que assim, o coaching ele não é terapia, ele não é consultoria, né? Então ele não é essa mentoria, ele é realmente um processo específico e independente.
Okay. Entendi. Nós falamos muito até aqui, né? O que se deve fazer? Eu queria falar um pouquinho o contrário. E o que não se deve fazer, Morgana?
Vamos lá. Acho que esse é o ponto que mais pega, né? O pessoal vê muito videozinho no YouTube. E a minha primeira dica, a gente não veja vídeo no YouTube para ir para uma entrevista. É muito real isso. E é muito perceptível que não é a pessoa que está falando. Então, assim, obviamente, né? Independente das suas experiências passadas, acho que a gente não deve... Né, expor nomes, principalmente quando são situações não tão prazerosas, né, e tudo, mas assim, não falar mal mesmo, eu acho que é uma questão de ética, né, isso está sendo avaliado ali durante a entrevista. Não mentir em hipótese alguma, seja sobre sua personalidade, seja sobre alguma função que você ache que o entrevistador queira escutar que você teve, né? Então, assim, realmente eu acho que a mentira e o falar de outras pessoas, né, ou empresas, citar nomes e tudo, eu acho que é muito delicado, né? A gente tem uma fala que a gente costuma dizer que a gente geralmente conhece mesmo o funcionário quando ele sai. E aí, geralmente, já é uma outra empresa que está começando a conhecer, né? Então, infelizmente, isso ainda é muito comum. É, realmente, são, acho que os pontos que dá para a gente pegar. Primeiro, a mentira, às vezes, ali na hora da entrevista, a gente não vai pegar. Mas na primeira, segunda semana, não tem jeito. Na hora que você começa a conversar, pega um pouco mais de intimidade, o líder está mais próximo e vê as atitudes, né? E aí vai por água abaixo. Assim, só como exemplo de coisas que às vezes as pessoas acham que é coisa boba, né? Mas acontece muito. Quando a gente pergunta, assim, algum ponto que a pessoa tem a melhorar, alguma coisa assim, ela fala... perfeccionismo, acho que é a máxima, né, da entrevista. Gente, o dia que perfeccionismo for um defeito, pelo amor de Deus, né, quem sou eu? Mas, enfim, e aí a pessoa sai da entrevista, a cadeira tá para um lado, o papel que ela assinou tá para o outro, e você fala, cadê o perfeccionismo, gente? Né? Ali já foi por água abaixo, não tem nada de perfeccionista ali, né? Ou a pessoa, teve um candidato até novo, que ele, eu perguntei, estava numa dinâmica de grupo, e aí ele foi e falou assim, eu sou péssimo com o horário. E aí todo mundo olhando para ele com a cara assim, cara, que menino louco, falou que chega atrasado e tudo. E ele foi contratado, ele nunca chegou atrasado, mas ele tem um outro ponto que ele também tinha falado, apesar dele ter um problema com o horário, e ele sabendo disso, né? Ele já, por ser muito disciplinado em outros pontos, ele já coloca mecanismos para que ele não chegue atrasado ou não tenha problemas com isso. Né? Então, ele foi extremamente sincero, todo mundo riu da cara dele na hora que ele falou, e enfim, está com a gente lá na empresa, já vão fazer acho que 6 anos. Então, é um bom tempo. Então, é muito isso, assim, não minta nem do pequeno nem ao grande, e... tome muito cuidado com o que vai falar aí de outras empresas ou colegas de trabalho. Eu falo que o mundo existem 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. E no mercado de trabalho não é diferente, no mundo do Comex, menos ainda.
E você, Gislane, quais dicas você dá aí do que não se deve fazer em relação aí à questão comportamental, soft skills?
Bom, depois da fala da Nana, fica um pouco difícil acrescentar alguma coisa, porque ela já complementou ali, falou bastante coisa, muito bacana. Eu vou falar um pouco assim por experiência, né? Esse ponto que ela falou de não consultar internet e tal, sabe que uma época eu fiquei nessa sangria aí desatada de buscar um novo emprego, né? E eu lembro que eu ouvia muitas dicas e tal, né? Lia opinião e tudo mais. E aí eu comecei naquela busca e aí cada entrevista que eu passava era impressionante porque, assim, eu escutava ou lia alguma coisa a respeito exatamente daquilo que batia num ponto do que eu tinha feito, né? Então, às vezes falavam assim, por exemplo, ah, não vá com roupa muito colorida, né? Cores muito fortes. Aí eu falava, tá vendo? Eu fui com aquele terninho vermelho. Foi por causa disso que eu não fui contratado, entendeu? Aí chegava o outro e falava assim, nossa, não fale demais, né? Aí eu, tá, então foi por isso, tá vendo? Falei demais, nossa, acho que eu falei demais naquela entrevista, foi por isso. Então você começa a ficar assim, numa perseguição com você mesma, e o que eu realmente acredito, olha, por todos os processos que eu passei, né, de entrevista, e também pelos processos que eu conduzi dentro da empresa para a contratação de novos colaboradores, eu acredito ainda muito na empatia. Eu acho que é assim, você pode ter ali um candidato perfeito, mas no final das contas, quem está contratando vai muito dessa afinidade que você cria com a pessoa naqueles momentos ali de conhecimento, de entrevista. Por isso que ela falou de ser transparente, ser você mesmo, você tem alguns poucos momentos ali para se mostrar. Mas quando você se mostra sua totalidade, ou seja, sendo quem você realmente é, e mesmo em pouco tempo, essa impressão vai ficar. As pessoas, principalmente se forem ali psicólogos, pessoas de RH, eles vão conseguir perceber isso. Veja bem, eu não sou de RH, eu não sou psicóloga, mas eu conseguia perceber isso nos processos de contratação, né? Porque eu vi aqui no final, eu consegui enxergar um pouco além das lentes ali, sabe? E um pouco no fundo ali na essência da pessoa. E no fundo é isso que importa. Eu já contratei, por exemplo, pessoas que não tinham tanto a desenvoltura técnica, mas que tinham um comportamental excelente, porque eu já tinha experiência e eu sabia que o comportamental era o mais trabalhoso de se desenvolver, que então se a pessoa já tinha esse comportamental legal, o técnico era fichinha. É você pagar um treinamento, um curso, a pessoa vai lá e aprende, põe em prática e pronto, né? O comportamental, ele requer muito mais esforço, ele é um processo que ele tem que ser constantemente revisto e melhorado. Então, isso requer muito das pessoas, das empresas, né? E acaba sendo um pouco falho ainda. Então, é fortalecer essa questão das suas competências comportamentais, essa que hoje, né, está muito em moda, essa questão das soft skills. Não é por falar, mas realmente é algo que é importante e que constitui um diferencial, eu vejo, nesse processo de recolocação. Porque ali em poucos minutos você vai conseguir deixar claro quem você é, né, quais são os seus objetivos, o que você pode contribuir com aquela empresa. Então também é se cercar, né, das informações, estar preparado. Para você ver de que forma o seu perfil encaixa com aquela companhia, o que você tem para oferecer ali de bom. E, sobretudo, realmente essa questão da sinceridade e da transparência. Agora, algo que eu posso dizer assim, o que não fazer é não ser perfeito demais. Porque, gente, isso não existe. Não tem uma pessoa 100% perfeita ali, né? Que não tem erros, não tem defeitos. Todos nós temos, nós somos seres humanos. Nós buscamos o crescimento, a evolução. Então, nós estamos em construção ainda. Ninguém está pronto, ninguém está acabado, né? Então, você chegar lá mostrando assim que você sabe tudo, que você conhece tudo, que você faz tudo, que você não tem erros, que você não tem defeito, né? É uma coisa que é superficial. Ninguém vai acreditar. Por quê? Porque realmente não é real. Agora, você se conhecer, você ter essa questão do autoconhecimento, saber quais são os seus pontos de melhoria e você se expor, você ter essa vulnerabilidade de se expor e dizer, olha, eu tenho realmente aqui algumas questões que eu preciso melhorar, mas eu tenho consciência disso, eu já estou trabalhando para melhorar, né, esses pontos que eu preciso. É algo que vai ser um diferencial, porque você está mostrando que você, ao final, é um ser humano, é uma pessoa que tem deficiências ali que precisam ser melhoradas, mas que você tem consciência disso. Então, você entrega um pacote ali completo de que a pessoa que está te contratando, ela tem ali uma preocupação menor. Por quê? Porque você já está um passo à frente nessa sua busca por o seu crescimento e a sua evolução, né? Então, ter essa questão realmente da clareza, desses pontos comportamentais fortalecidos, para você poder usar isso a seu favor, é para mim algo que faz a diferença.
E só puxando um gancho, né, aí do que a Gisane falou, desse ser perfeito, né, que geralmente os candidatos acreditam que é isso que a empresa quer, definitivamente, o que as empresas querem hoje, gente, é diversidade, é pluralidade. Então, eu preciso ser diferente da Gisane, da Renata e da Tatiana, para que a gente consiga formar uma equipe completa, né? Então, eu preciso ser muito boa em algo, mas talvez não tanto, até porque senão eu tenho muitas pessoas com muita certeza de si, muito donas da verdade, e a gente não consegue nem desenvolver um projeto e colocar aquilo ali de uma forma que atenda o interessado, né, que é o nosso cliente, enfim. Então, isso foi um ponto muito interessante da sua fala, eu queria só colocar isso aí.
Aí, eu aproveitando agora, Morgana, a tua fala, tá um tal de pega-pega, né, uma fala e outra pega, mas vamos lá. Aproveitando o teu gancho aí da diversidade, como é que está a visão das empresas hoje em relação a isso efetivamente da diversidade? ainda tem aquela situação de que quando tem uma vaga entre gêneros, ainda está pesando mais o gênero masculino e deixando a mulher um pouco para trás. Eu vejo um movimento muito grande de transgêneros em busca de emprego, tem um perfil bem atuante no LinkedIn em relação a isso. Como é que está o olhar das empresas em relação a isso hoje? Ainda está pesando? Essa tal diferença ainda pesa?
Oi. Renata, o que eu posso te falar é o seguinte. Eu trabalho numa empresa, uma multinacional de médio porte, tá? Hoje nós temos 14 gestores, né, cargo de diretoria e supervisão. Desses 14, 9 são mulheres. Tá? Então, assim, dentro da instituição onde eu estou, acho que eu não tenho muito o que falar a respeito. E pensando também na nossa equipe operacional, nós temos aí uma variante de 70% de mulheres, 30% de homens. Então, assim, em questão de mulheres e homens, isso, na minha empresa especificamente, realmente não é um ponto. Tá? Eu acho que a gente está num processo de mudança. A gente está num processo de conhecimento e de transformação que não é do dia para a noite. Né? A gente vem aí de um pessoal com uma cabeça muito fechada, muito machista. Então, assim, a gente ainda tem muitos passos, né, para a gente dar para que o mercado, de fato, se torne mais igualitário. Né? Então, eu vejo, sim, uma transformação. Eu vejo algumas empresas, grandes empresas, multinacionais, até com cotas, né, para trans, para, né, o pessoal LGBTI, que mais, se não me engano, né, o finalzinho aí. Mas é um processo. Né? A gente ainda vê a diferença quando a gente pega os estudos, as estatísticas, a gente ainda vê diferenças salariais, né? Muita gente fala assim, mas não, na minha empresa tem uma pessoa que ganha mais do que o cara, mas e as funções? As funções, como que são isso? Né? Então, geralmente a gente vê mulheres executando funções de muita responsabilidade e ganhando como um auxiliar, um assistente, não que esses não tenham responsabilidades, mas um homem com um cargo acima, um analista, fazendo menos do que aquela mulher. Né? Então, eu acho que está mudando, né? Mas é um processo ainda. E o que eu tento colocar, né, nas entrevistas e quando eu converso com colegas da área de RH, e tudo mais, é o seguinte, gente, a gente precisa parar com isso. A gente está em 2020, passando por uma pandemia que, né, assim, quase imaginável que a gente passaria por isso hoje em dia, e vendo realmente questões que são relevantes, né? Então, assim, se é mulher ou homem, a orientação sexual da pessoa, isso, de fato, não nos convém, né? Não é isso que vai fazer com que aquele cara seja mais capaz ou menos capaz, que aquela mulher seja mais ou menos capaz, não é isso. São as experiências de vida dela, são os cursos, são as pessoas em torno dela, né? Então, assim, eu acho que isso precisa acabar o quanto antes, ainda existe. Estamos num momento de transformação positiva, ao meu modo de ver, mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais acelerado, né? Assim, para que a gente visse de fato essas mudanças. Mas aí eu acho que depende de cada um e depende dessas pessoas também, né? Se me colocarem numa situação, mulher, não, por isso mesmo que eu sou mais capaz, né? E vem cá, me dá o desafio aí que eu vou encarar, né? Então a gente tem que, cada um com a sua diferença, tem que se colocar, tem que mostrar que sabe, que está ali porque tem um motivo e que pode contribuir. E aí, aos pouquinhos, a gente vai transformando isso que ainda é uma realidade.
Gislane, a gente percebe que tomando um gancho também nessa fala da Morgana, né? Está um gancho danado aqui, é bom que a gente está muito bem alinhado, uma sinergia fantástica. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, no sentido assim, a gente percebe que existe uma vaga, A gente não está 100% lá apto para aquela vaga, mas o homem ele se arrisca muito mais do que a mulher. Por que que isso acontece e o que que a gente pode fazer como mulher para mudar isso?
Eu acredito assim, que por muito tempo, primeiro o homem teve realmente esse papel, né, de provedor. Então ele era ali o, né, quem trabalhava e a mulher ficava em casa e cuidava, né, da casa ali, dos filhos. E depois a gente foi evoluindo, a mulher foi ganhando a sua independência, foi, né, ganhando papéis ali de destaque, foi competindo de igual para igual. Mas eu acho que parte, assim, é porque realmente a mulher não acredita que ela pode tudo que ela pode. Então, se você pega, assim, por exemplo, a maternidade, né? O que a maternidade transforma a mulher? Porque, gente, se você cuida de um bebê, se você cuida de uma vida, você tem uma vida ali em defesa na sua mão, se você é capaz de cuidar de um serzinho ali, né, tão indefeso, imagina o que mais você não é capaz de fazer. Então, eu acho que muitas vezes falta, eu acredito, né, que falte muito essa questão de realmente acreditar no poder que ela tem. A outra é que, assim, eu vejo que os homens, eles se ajudam muito mutuamente. Eles têm muito essa postura, né? E a gente ainda está engatinhando nisso, porque vamos ser honestas e sinceras. A gente fala em sororidade, em tudo mais, mas, assim, a gente ainda pouco faz umas com as outras para de fato, ajudar. E ajudar é aquela coisa de realmente... colocar a mulher para cima, exaltar, o que eu posso fazer para contribuir com você, vamos juntas, dar as mãos, e isso ainda falta muito para a gente, né? A gente ainda fica muito naquele papel de competição, né? De uma querer ser mais do que a outra, então a gente está competindo com os homens, mas estamos competindo também entre nós mesmas, né? Então eu acho que é um pouco entender esses nossos papéis, que todas têm a capacidade, cada uma tem a possibilidade de atuar naquilo que tem o propósito e que a gente pode ser complementar, que uma pode se abraçar e ir junto com a outra e dar as mãos, né, e construir coisas grandiosas, coisas bacanas. Então eu acredito muito que falta isso, falta esse discernimento, falta essa união e esse entendimento do poder que a gente realmente tem e que muitas vezes, infelizmente, não acredita.
Morgana, deixa eu te perguntar uma coisa. Na minha geração, a gente procurava emprego, a gente definia a nossa profissão, na verdade, de acordo com o que aquela profissão nos rendia financeiramente, né? Então, eu acho que eu vou ser dentista porque dentista paga bem, ganha bem, né? Meu vizinho é dentista, tem um carro bacana e tal, aquela coisa, aquela ilusão, né? O tempo foi passando e aí essa geração, eu até mais ou menos o que eu tinha perguntado lá na frente, essa geração que agora começa a se incomodar e perceber que não é dinheiro, não é tudo, né? E que de repente esqueceu de perceber que para você ganhar dinheiro você também tem que estar feliz naquilo que você faz, né? Esse alinhamento de propósito e trabalho. Como é que você está vendo hoje eu acho que essa pergunta cabe também para a Gislaine, né? Como é que você está vendo hoje essa questão do pessoal em transição de carreira, justamente por isso? Eu não me enquadro mais naquele padrão, não me acrescentou, e aí, como é que eu me coloco agora?
Renata, acho que na sua pergunta você já deu um pouco da resposta, assim. Felicidade. Eu vejo que, assim, na geração dos meus pais, dos meus tios, principalmente, não tão distante, tá? Eu tenho cara de novinha, mas não é assim tão novinha também, não. Mas existia uma cobrança pelo sucesso profissional. E o que que eu enxergo, assim, né, de conversas e tudo, o que que era o sucesso profissional? É você ter uma conta bancária gorda, né, ali cheia do dinheiro, podendo fazer as viagens que você quer, o carro do ano, ter uma casa num padrão mínimo confortável ali e ter um tempo de carreira, que é o que, na verdade, te gerava, né, um maior salário para ir conseguir esses primeiros itens aí que eu citei. Hoje isso muda mais, né? Então, antigamente o sonho era ter uma casa própria. Hoje eu já vejo as pessoas não querendo casa própria, porque se torna um passivo, né? Então, assim, não é um investimento, não é algo que vai render dinheiro para a pessoa. Então, ela prefere, às vezes, mudar de casa todo ano, alugar, investir o dinheiro que teria ali para comprar, do que, de fato, gastar aquilo dali. E aí eu acho que isso, apenas como um exemplo, né, mas isso vai mudando todas as outras coisas, né? Não adianta eu ter um salário que eu chamo um salário dos sonhos, se eu gasto 30, 40% dele na terapia, né? Se eu gasto 30, 40% dele em coisas que, de fato, estão ali só para preencher um vazio, né? Seja comprar um monte de sapatos ou computadores de última geração. E, na verdade, eu não consigo, de fato, ver prazer em acordar, ir, conversar com os meus colegas, desenvolver um projeto, entregar um resultado para a empresa, para o cliente. Então, assim, eu acho que hoje a gente começa a tirar um pouco esse óculos embaçado mesmo, né? E a ver que o dinheiro, ele... Não vamos ser hipócritas, né, gente? Quem não quer ter dinheiro? Lógico, todo mundo quer. A gente vive num mundo capitalista, né? Mas o capitalismo, ele não consegue mais estar acima da felicidade. Então, eu vivo num meio assim, que eu vejo médicos deixando de ser médicos, porque, de fato, se decepcionaram ali com uma coisa que, teoricamente, tem um salário acima da média, né? Ou não faltam oportunidades de emprego, e abrindo o seu próprio negócio de planta, uma floricultura. E que está ganhando a mesa, né, com muito mais qualidade de vida. Mas por quê? Tem mais prazer em estudar sobre aquilo, então acaba se tornando uma pessoa que tem realmente um conhecimento e se torna uma referência naquela área, né? A pessoa... Gente, eu falo que o bom humor, né, eu falo assim, eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas falam assim, nossa, eu tive uma entrevista com o RH, eu fiquei com muito medo, porque, nossa, era muito bravo e tudo. Gente, não cabe mais espaço para isso, né? Para o mau humor, para o coisa. A gente tem que estar com um sorriso no rosto. E como estar com um sorriso no rosto se a gente não gosta do que faz, né? Eu falo assim, nenhuma profissão você vai fazer só o que gosta. É impossível. Mesmo que você abra o seu negócio, né, com o serviço ou o produto que você é apaixonado, tem alguma área daquilo dali que vai te desagradar. Mas aí você vai encontrando o prazer nas outras coisas e aí vai equilibrando a balança. Então, eu acho que essa questão da remuneração versus qualidade de vida, assim, eu vejo que isso, as pessoas estão conseguindo adaptar a própria vida para caber dentro daquilo que elas enxergam como qualidade de vida. Então, pode ter às vezes perder um pouquinho ali do salário líquido, né? Mas consegue viajar muito mais, curtir muito mais a família, os amigos, enfim, dedicar tempo para si, sabe? Então, eu acho que tem essa mudança, sim. Acho positiva. E, sinceramente, acho que, mesmo que não seja a ideia inicial da pessoa, se ela faz realmente o que ela quer e o que ela gosta, o que ela sente prazer, o dinheiro, ele acaba se tornando uma consequência, porque vai ser um trabalho de excelência. Não tem fórmula mágica, né? Assim, não tem outra explicação para mim.
Entra muito na fala da Gislaine com a questão do coaching, né? Primeira coisa é você se conhecer e saber exatamente qual é o teu valor, né? Se o teu valor é empreender, né? Se o meu valor é liberdade, eu não vou me adequar a uma CLT, de jeito maneira, né? Agora, se quem tem valor de planejamento e grana e certinho, já não pode empreender, porque vai ficar surtado e doido, né? Não vai ser feliz nunca na vida. E não vai entregar bacana no projeto que se propôs. E a tua opinião, Gislaine, em relação a isso?
A gente viveu muito tempo nesse modelo de construção de carreira dentro das organizações, né? Então, você começava ali num cargo... inicial, baixo, e aí você ia galgando, você ia subindo, e aí até você chegar ali, né, nos níveis hierárquicos maiores, e isso passava-se 20, 30 anos, né? Tem muitas pessoas que fizeram toda a carreira, muitas vezes, dentro de uma única empresa, né? Iniciaram e encerraram, né, a sua atuação ali. Hoje, isso tudo é muito diferente, está mudando muito, né? Porque, assim, primeiro por causa das gerações, né? Estamos vivendo aí essa questão da diferença das gerações. A gente vive num mundo plural, né? Então, hoje você tem muita informação aí à disposição, muito conhecimento circulando. Mas o que eu vejo também é que, assim, que as pessoas acabam, justamente se elas não se conhecem e não têm essa clareza, elas acabam ficando também, de certa forma, perdidas. Então, quando elas estão nesse ponto, o que acontece? Elas acabam não se vendo, não se encaixando dentro das organizações, porque mais do que hoje, realmente, essa questão financeira, que, claro, é importante, né? Essa busca e tudo mais, mas elas também precisam ter esse senso de pertencimento, né? Essa questão do propósito, o que elas querem, o que elas almejam, tem que estar ali interligado com os valores também, né? Da empresa. Então, é muito mais, eu acredito que a gente está evoluindo para essas questões mais realmente humanas, elas precisam realmente se sentirem ali pertencentes a algo, né? Mais do que muitas vezes posições, mais do que muitas vezes essa questão financeira. Então, por muito tempo as pessoas perseguiram essa questão das posições e do sucesso, achando que isso traria felicidade para elas. Mas, na verdade, até recentemente estudos mostram, né? E tem que eu gosto muito aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde ele diz justamente que a fórmula, você primeiro é feliz para depois você ter o sucesso. E as pessoas acham que tendo sucesso elas vão sendo felizes. Então, talvez hoje, por a gente estar nesse dinamismo de que as coisas acontecem muito mais rápido, os significados também mudaram muito, né? E as pessoas precisam passar realmente por essa jornada do autoconhecimento, se conhecerem, porque, por exemplo, dentro de um processo de coaching, a gente trabalha justamente essa questão de missão, de propósito, né, de perfil. Então, tem muita coisa que a gente trabalha ali do indivíduo que faz com que realmente ele dê um significado para as coisas, que tudo realmente clareie e passe a ter um sentido diferente, né? Então, eu acredito muito nisso, que eu acredito que esse momento de transformação que a gente está vivendo, né? E que eu acredito ainda que muita coisa há por vir, né? Eu, por exemplo, fui de uma época que eu trabalhei muito ouvindo manda quem pode, obedece quem tem juízo, a porta da rua é serventia da casa, não está satisfeita, a fila lá fora está grande. Então, assim, a gente conviveu com isso. Então, você mesmo estando ali insatisfeito, você ficava quietinho e seguia seu rumo, né? Quantas vezes não entrei em banheiro para chorar? Agora, graças a Deus, isso hoje está mudando. E eu falo graças a Deus, porque eu já não concordava naquela época, muito mais agora, né? Então, eu vejo que isso é algo que realmente vai ser cada vez mais passado. A gente enfrenta aí essa questão das lideranças, né, das transições de idades, né, entre lideranças, líderes e liderados, e tudo isso tende a se ajeitar. Eu acredito que a adaptação é a palavra do momento e a palavra que vai diferenciar as pessoas que vão realmente passar por isso, tudo que a gente está passando e por esse novo que há de vir, e tirar proveito disso, extrair coisas boas, né? E aquelas que vão ser engolidas, né? Então, a gente precisa realmente se autoconhecer, trabalhar essas questões comportamentais e entender que, além da empresa, né? Uma empresa é um CNPJ, mas um CNPJ ele é constituído de vários CPFs, né? Então, cada indivíduo, ele tem um papel importante dentro da organização. Então, as pessoas precisam se conhecer, mas as empresas também têm um papel importante na condução do crescimento e do desenvolvimento dessas pessoas. Então, para mim, é um conjunto, né? Todos têm que fazer e bem a sua parte. E eu acredito fortemente que a gente está caminhando para isso. Eu ouvi recentemente, né, um programa da Unilever, que foi inclusive baseado naquele filme O Estagiário, lá com Robert De Niro, que é um programa dessa questão da senioridade. Então, você começa a trazer pessoas mais experientes, mais com a maturidade, né, para dentro das empresas, para trabalhar com os jovens que estão começando, que estão ingressando. E tudo isso começa a dar um sentido, né, porque é justamente nessa diversidade que a gente vai extrair coisas boas. E ontem eu li na Exame, né, a Ambev criou uma diretoria de saúde mental. Olha que maravilhoso. Então, a gente vai começar a falar de coisas que nunca foram faladas antes. E que bacana, e que legal, e tudo isso é importante para o desenvolvimento. Então, muita coisa ainda vai acontecer, vai se transformar, vai mudar, e Deus queira que realmente para melhor, né? É o que eu acredito, é o que eu espero. E vamos juntos, né? Que eu sempre digo, vamos juntos.
Eu tinha duas questões, Gislaine, em relação a duas coisas que você comentou agora. Uma era com relação à idade. Né? Uhum. Como é que está essa. Se já caiu em desuso essa coisa de, mas ele tem mais de 40 e poucos e 42, 46? Não, não, para mim não vai, porque já começa a ficar um pouco comprometido. Isso caiu, ou está começando a cair? E a outra questão é do jovem. Né? Essa inquietude do jovem, né? Que às vezes ele numa entrevista ele já fala, você vai perguntar para ele, tá, e o que que você espera dentro da empresa? Não, eu espero, eu quero ser diretor daqui a 6 meses, né? Essa coisa que na minha época, né? Coisa
Nossa,
de
é.
vovó
Era
falar,
impensável.
era impensável e era assim, cara, o cara tá, agora tá chegando aqui agora, ainda não saiu nem das fraldas e já quer sentar na janela, né? Então, assim, como é que fica essas duas situações, né? A inquietude do jovem em querer mais e não esperar o tempo dele e a experiência chegar, porque às vezes nem tem para chegar uma direção, um cargo de gerência. E também a questão da experiência da pessoa já madura e não conseguir espaço no mercado.
Eu acredito que a gente evolui, e que bom que a gente evolui. Então, assim, muita coisa hoje está se falando e está se trabalhando em cima desses pontos, mas é um processo gradual. Honestamente falando, eu acredito que na prática, sim, ainda isso acontece muito. Mas na teoria já tem um movimento grande trabalhando para as mudanças e para as transformações, né? Então a gente começa a fazer um barulho aqui e daqui a pouco isso vai começar realmente a ter uma repercussão ali na frente. Eu acredito que assim, a empresa que vai se destacar é aquela que realmente conseguir conciliar essas duas pontas, né? E não só essas duas pontas, mas todas as outras vertentes, todas as outras diversidades. Então, quando você põe ali um jovem que é imaturo, né? Mas que tem ali a sede de buscar o crescimento, é bacana quando você põe com uma pessoa que tem uma maturidade, já tem uma vivência, uma experiência, que pode contribuir nessa caminhada, nesse processo. Então, na verdade, eu vejo que eles se integram, né? São complementares. Então, eu acredito que, assim, o diferencial é isso, é quem souber extrair o que cada um tem de melhor, porque todos nós, né? Cada ser, ele é único. Então, todos temos a contribuir, certo? Cada um do seu jeito, do seu estilo, na sua medida. Mas você conseguir extrair o que cada um tem de melhor, para mim, ainda é o diferencial. E as empresas, elas estão acordando para isso, né? Que não é taxar, que não é simplesmente descartar, mas pera um pouquinho, deixa eu parar e repensar, né? O que eu posso extrair de bom e de melhor nesse processo aqui que eu tenho de diversidade, nesse processo que eu tenho de, né, do estagiário que está começando com aquele que está ali já se aposentando. Então, você unir essas forças, vamos dizer assim, para mim hoje é o diferencial, né? Agora, é aquilo, de novo, na prática realmente ainda é um caminho, eu vejo que longo a ser percorrido. A teoria eu acho que nós estamos realmente mais avançados, mais evoluídos, mas na prática ainda as coisas estão acontecendo de uma forma mais lenta. Pode ser que agora, com essa pandemia e tudo mais que a gente passou, né, essa questão de repensar o capital humano, o indivíduo, se dê um pouco mais de foco e de luz para essas questões. Mas realmente, assim, ainda é um caminho a percorrer, é um caminho longo, né?
Só complementando, assim, na minha experiência atual, assim, a gente vê isso muito na prática, né? E aí, resgatando um pouquinho da nossa conversa, quando a gente falou de gêneros e de diversidade, acho que foi a Gislaine que falou, que é o seguinte, por um passado recente, as pessoas ainda, essas pessoas que a gente fala mais velha, eu sinceramente não acho 40, 45, 50 anos muito velho, mas essas pessoas, por ter tido muitos nãos, né, e verem aí pessoas muito jovens passando nos processos e elas ficando para trás, eu vejo que há uma certa timidez até em arriscar, né, para vagas atualmente. E assim, na prática, eu vejo que algumas empresas já sentem a dificuldade de ter uma equipe muito jovem. Exatamente por isso que você falou, Renata. É uma turma que quer muito uma coisa agora, mas daqui a um ano e meio, ela quer muito outra coisa. Os sonhos mudam numa agilidade que assim, a gente não consegue muito acompanhar. Né? Então, a gente trazendo isso para o dia a dia de uma empresa, você acaba tendo um turnover ali, você fica, uou, mas acabou de começar a dar o resultado, né? E pegar para ser mais autônomo naquilo mesmo, e o propósito já mudou. Né? E eu vejo assim, que essas pessoas que têm um pouco mais de experiência de mercado e de idade também, elas têm isso, é o autoconhecimento, né? Que a Gislaine tanto falou aqui. Ela já tem um autoconhecimento, então ela não tem tanta pressa mais das coisas, ela já sabe para onde que ela quer ir, o que que faz bem, o que que não faz. Então, eu, por exemplo, hoje, de 100 e-mails com currículos que eu recebo na semana, se 5 são acima de 40 anos, é demais. Então, assim, isso me assusta um pouco, né? Porque existem cargos que eu preciso desse amadurecimento não só técnico, mas de vida também, que tenham tido vivências e mais experiências em outras empresas para agregar, né? O que eu falei também das empresas quererem cada vez mais essa diversidade, né? É a inovação ali com quem está chegando, que viu estudos e tudo mais, com uma base mais sólida, não que essas pessoas não vão se aprimorando, né, com os anos, mas elas têm um passado muito bem na memória ali, muito, muito bom na memória. Então, consegue fazer até um paralelo para trazer para dentro da empresa. Né? Então, isso é uma coisa até que eu deixaria de dica, né, para quem estiver nos escutando e que tem acima de 40, 50 anos, quer voltar para o mercado do trabalho, quer se recolocar. Gente, não tenha medo, sabe? Manda o currículo, expõe a sua vontade, porque eu vejo isso também, né? Às vezes um querer das empresas mudarem esse conceito, mas isso ser muito tímido, né? Então, é meio isso, assim, só somando aí a fala da Gislaine mesmo.
Eu ia complementar também, dizendo que na prática, assim, né, o que eu tive de experiência é justamente observar isso. As empresas, por um período, elas entraram nessa geração, né, de contratar esse pessoal mais novo, que tem todo esse gás, né, essa energia, essa vitalidade, essa perseguição da busca ali por resultados, coisas imediatas e tal. E aí elas começaram nessa sangria, né, desenfreada de contratação e de colocar essas pessoas em cargos ali de liderança, em posições para comandar outras pessoas. E eu vejo que com a experiência prática, veio o conhecimento de que, opa, pera um pouquinho, não é bem assim, porque no fundo essas pessoas, elas não têm ainda a experiência e com isso elas não têm a maturidade que só vem da experiência e dos anos realmente de você viver aquilo, né? E aí acho que elas começaram a recuar um pouco e ver que, pera um pouquinho, né, não é bem assim e vamos então voltar aqui a repensar. E aí você começa a ter hoje mais esses programas aí que estão, né, incluindo as pessoas com mais experiência e a gente evolui também, né? Porque antes no currículo você colocava lá a cor da pele, idade, né? Você colocava tudo e hoje, graças a Deus, você não precisa mais colocar isso, porque não é isso que realmente importa, né? Você tem que colocar ali quem você é, a sua experiência, os seus pontos fortes e tudo mais. E o processo ele tem que ser igualitário e ele tem que ser aquele processo que vai definir por aquela pessoa que está mais apta e tem melhores condições e melhor competência para exercer aquela função, independente da situação, do estado dela, do gênero, da cor e tudo mais, né? Que fica dando foco para coisas que não são importantes e muitas vezes você perde um bom profissional por causa dos estereótipos, por causa do preconceito. Tudo isso que são vieses também, são coisas que a gente tem enraizado e que a gente precisa revisitar, que a gente precisa repensar e olhar de forma diferente, olhar com outros olhos, para que a gente crie novas realidades, né? Porque senão a gente continua vivendo mais do mesmo, né? Então precisamos realmente dar um passo à frente.
Muito bom, meninas. Muito obrigada. Passou rapidinho aí. Acredito que a gente falou bastante e conseguiu contribuir muito para as pessoas com essa série. Então, vamos lá. Renata, muito obrigada aí pelo seu apoio, pela sua participação. Queria agradecer para você, assim, imensamente o apoio que você me deu ao longo dessa série. E também agradecer ao Hub pelo apoio que me dá junto com o podcast, com a questão da divulgação, de contribuir aí com pessoas que a gente pode trazer para ser entrevistado e trazer cada vez mais novidades, conhecimento técnico da área. Muito obrigada, Renata. Deixa obrigada aí para a gente o seu contato, Renata, se alguém precisar de algum apoio, alguma coisa nesse sentido.
Bom, no LinkedIn vocês me encontram como Renata Ribeiro ou então Collab Comex. Nas duas situações você consegue falar comigo. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade em participar dessa temporada. O papo de hoje foi leve, agregador demais. Quisera eu ter tido um papo desse há uns anos atrás. Algumas coisas teriam mudado na minha vida e talvez eu tivesse também direcionado algumas pessoas de maneira... eu teria direcionado de maneira mais clara, né? Mas foi super agregador, eu acredito que vai ajudar bastante gente que vai nos escutar aí. Obrigada, meninas.
Obrigada, Morgana, também pela sua participação e trazer tanto conhecimento bom aí para a gente, principalmente não só na busca de uma recolocação no início de carreira, mas também com o conhecimento que você tem aí do que a gente precisa ter para atuar na área de comércio exterior, dicas bem valiosas aí para a gente. E se o pessoal tiver alguma dúvida e ficar alguma questão que queira ser respondida, deixa para a gente seu contato.
Claro, com certeza. Agradecer vocês também, né, por esse convite. Acho que foram uma hora e pouquinho aí de um papo muito, muito gostoso, leve. Realmente concordo com você, Renata. E com certeza passei algumas informações aqui pela minha experiência, mas aprendi muito também. Então, gratidão a todas vocês aí. E para Mulheres no Comex, que é o segundo evento aí que eu participo a convite de vocês, tá? Muito, muito prazeroso para mim, contem comigo sempre. Bom, para quem quiser entrar em contato, né, no LinkedIn eu estou como Morgana Peixoto, Morgana com dois N's, e passar também, caso alguém tenha um currículo ou alguma coisa para mandar aí para a área de Comex, né, é Morgana com dois N's, @grupo serpa.com.br. Tá ok? Vou ter o maior prazer aí em conversar com vocês e trocar ideia aí futuramente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada. E você, Gislaine, muito obrigada por trazer esse conhecimento seu de coaching, que serviu muito para desmistificar o que, que é o coaching para muitas pessoas. A gente tem esse realmente esse pré-conceito do que é o coaching, e esse episódio com certeza veio para esclarecer ainda mais. Então, assim, muito obrigada pela sua participação, pela sua dedicação, que é bonito de ver o brilho nos seus olhos com o que você faz hoje. E, de verdade, muito obrigada mesmo. Um abraço aí. E deixa aí pra gente seus contatos também, porque eu sei que depois desse episódio, muita gente de Comex vai te procurar para buscar esse apoio.
Obrigada, Tatiana. Obrigada, meninas. Um bate-papo muito gostoso, muito prazeroso. Espero que realmente a gente possa levar essa mensagem para todas as pessoas que precisam. Estou à disposição através do LinkedIn, vocês me acham como Gislaine Rossi. Meu e-mail contato@gislainerossi.com.br. Eu gosto muito de uma frase de Henry Ford que diz: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, vamos criar a consciência, vamos acreditar que a gente pode, porque de fato a gente pode. Nós somos os criadores da nossa realidade, então vamos criar algo bom, algo bacana, e que isso aí evolua aí nessa jornada. Muito obrigada. Isso. Gratidão a todas vocês aí pela oportunidade e até uma próxima.
Com certeza. Nós que agradecemos aí vocês. E como eu sempre digo, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, né, não, Gislaine?
Essa então... é uma primeira coisa que a gente aprende no coaching, viu? Tá com medo, vai com medo mesmo.
Ai. É isso aí, eu que diga. Hoje estamos aí com 12 episódios gravados no podcast. Se eu tivesse com medo, eu não teria nem saído do lugar. Com então, certeza. Agradeço aí a todo mundo que participou aí da série ao longo aí dessas gravações. Eu tenho certeza que vamos aí contribuir muito para as pessoas que perderam o emprego, então, eu tenho certeza que a série vai servir para contribuir muitas pessoas que perderam o emprego aí durante a pandemia, e o que a gente trouxe foi para... A notícia que a gente trouxe foi para... A fala que a gente trouxe foi para contribuir cada vez mais para vocês. Espero que você que ficou até aqui tenha gostado bastante dessa série, de todos esses episódios. Para você que nos ouviu até agora também, continue ouvindo a gente pelo Spotify. Não esqueça de seguir o Alô Comex no Spotify. Clica lá no botãozinho seguir. Se você estiver ouvindo pelo Deezer, clica aí no coração para favoritar o podcast e sempre ser notificado quando tiver um episódio novo. Para acompanhar as postagens do podcast, siga a gente no Mulheres no Comex, no Instagram, e o meu perfil da host Tatiana Pereira é o Tati Comex, no Instagram. A ideia aqui, gente, com esse podcast é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e ao debate de conteúdo sobre comércio exterior. Te convido a conhecer melhor esse podcast. Obrigado e aguardo vocês no próximo ano. Beijão, galera!